Alô amigos, alô amigas da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavon e como sempre é um prazer estar aqui em contato com vocês. No streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos de 8 a 9, horário de Buenos Aires, horas 11 a 12 UTC, com toda a nossa atualidade informativa. Lembrem que podem nos acompanhar de diversos modos, pelo streaming, como disse, em nosso website, ou também como celulares, procurando os aplicativos da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, também o aplicativo da Rádio Garden, ainda na onda curta, gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL eletrônico, para tanto, encaminhem eles para qslrai@gmail.com. O programa de hoje, como sempre, traz as últimas informações da Argentina e da região, e também hoje estaremos falando em questões vinculadas ao cuidado da terra e do ambiente, também em cultura e em espetáculos, e ainda também, é claro, na morte desse enorme músico argentino chamado Lalo Schifrin, que faleceu ontem aos 93 anos nos Estados Unidos, país onde residia há muitas décadas. Lalo Schifrin é o criador dessa música tão conhecida que identifica o filme Missão Impossível. Sobre ele também, é claro, estaremos falando neste encontro que começa já mesmo com a operação técnica do colega Sérgio Bocco. A operação para repatriar argentinos retidos em Israel foi concluída. Após 8 dias de trabalho diplomático e logístico, o governo anunciou que havia concluído o retorno dos cidadãos que estavam no Oriente Médio. O procedimento incluiu transferências prioritárias para menores de idade, idosos e deficientes. Depois de 8 dias de gestão diplomática e coordenação logística, o governo argentino concluiu a operação de evacuação, que permitiu a repatriação de 250 cidadãos argentinos que estavam retidos em Israel em meio à guerra com Moira. Com 3 voos especiais autorizados pelo governo israelense e organizados pelas autoridades argentinas, foi possível ajudar os cidadãos argentinos que estavam em uma zona de conflito, sem acesso a rotas de saída comerciais devido ao fechamento do espaço aéreo. A operação foi realizada em 3 etapas consecutivas, começando na segunda-feira, esta que passou, 23 de junho. Os voos de evacuação partiram de Tel Aviv, com destino a Roma, dentro da estrutura de uma autorização especial acordada entre os governos de Israel e da Argentina, tendo em vista o fechamento do espaço aéreo como resultado da escalada militar.
Llegó el primer vuelo al aeropuerto internacional de Ezeiza con repatriados argentinos desde Israel, un operativo conjunto de aerolíneas argentinas con autoridades nacionales. Allí estuvimos.
Fuerte, pero estamos acá, gracias a Dios.
Fue traumático, imagino, no lo viví, ¿qué puede decirnos?
Y es fuerte, fuerte. Sí, difícil, pero te vas acostumbrando y bueno, hay que seguir ahí. Y peleándola y...
Suenan las sirenas, sí. los misiles por el cielo...
Sí, todo el tiempo, sí, sí. Todo el tiempo, pero tenés que estar cerca de un refugio y eso.
Hoy más tranquilo ya aquí en la Argentina.
Gracias a Dios, sí, sí. Por suerte, gracias a la embajada y a todos los que se ocuparon.
¿Sufrieron el hecho de no poder salir, preocupados por cómo hacemos para salir?
Y al principio sí.
Y fueron días intensos, fueron días de incertidumbre, más que nada, porque claro, uno va avanzando día a día, se especula que misiles, que no, alarmas, horarios, van cambiando todo. Pero nada, la verdad, por supuesto, muy agradecido con la embajada, con AMIA, que se ocuparon de todo esto.
¿Qué fue el momento más complicado para vos, lo más complejo?
El momento más complejo fue... Hubo un momento en el medio que me tuve que... ir de una ciudad a otra, hace un tramo como de 2 horas, y la incertidumbre también, eso, en el medio de no saber qué va a pasar en el medio del viaje.
Cada vez que sonaba un misil, temblaba todo, estando en el búnker abajo, donde llegábamos, se escuchaba.
¿Un búnker con cuánta profundidad? ¿Cuántos metros de profundidad?
Y más o menos era, más o menos 5 o 6 metros para abajo. 5 o 6 metros para abajo.
¿En algún momento sentiste temor por tu vida?
Sí, porque una vez me quedé dormido en la sirena, no escuché la sirena, me quedé dormido debe ser, y me escuché los ataques, los pum, 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 y yo estaba en mi habitación y bueno, y no estaba refugiado.
Me imagino la crisis porque hubo, si bien tiene un escudo, bueno, en esta oportunidad lo han vencido y han destruido algunos edificios. Ver eso me imagino que debe ser muy fuerte, muy doloroso.
Exacto, muy fuerte, muy doloroso, y ver a hermanos de uno de que perdieron parientes y destrucción y todo lo demás. Pero bueno, el pueblo allá de Israel son muy fuertes y saben vivir cada momento.
O presidente Milei vetou uma lei que criava um fundo de assistência econômica para a cidade de Bahia Blanca, devastada por inundações em março passado. Segundo a Casa Rosada, a razão é que já haviam sido destinados em abril recursos financeiros nacionais para a reconstrução, no valor de cerca de US$ 200 milhões. Antes de o veto ser anunciado, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, também criticou o fato de que a lei não indicava a fonte de financiamento do fundo. A norma tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 4 de junho, com 153 votos a favor e 32 contra, todos os contra de legisladores governistas. A oposição afirma que pretende insistir na proposta. As inundações de 7 de março na cidade de Bahia Blanca e seus arredores deixaram 17 mortos, milhares de desabrigados, perdas de moradias e destruição de infraestrutura.
Están haciendo politiquería con una tragedia, fue la frase de una fuente inobjetable de Casa Rosada al ser consultada sobre los motivos por los que el gobierno vetó la ley de emergencia y catástrofe ambiental, económica y habitacional que se sancionó en el Congreso. El argumento sobre las medidas publicadas en el boletín oficial fue que el gobierno otorgó 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados en Bahía Blanca, al que se suman 10.000 millones de pesos transferidos al municipio. 9 vuelos cargados de insumos y medicamentos y el lanzamiento de 3 líneas de financiamiento desde el Banco Nación, entre otros beneficios.
Médicos y organizaciones sociales se unen a aposentados contra ajustes de Milei. Organizações sociais e profissionais da saúde se uniram na última quarta-feira, aqui em Buenos Aires, ao protesto semanal de aposentados argentinos, reclamando aumento no valor das pensões, no contexto de uma greve de 24 horas dos funcionários do principal centro pediátrico público do país. Os protestos ocorrem em um clima de tensão social, com reivindicações salariais de diferentes setores, frente à política econômica do presidente Javier Milei, que defende o seu corte de gastos e superávit fiscal.
Bueno, como cada miércoles, la protesta de los jubilados y de diferentes organizaciones sociales que se movilizaron frente al Congreso, como ya es habitual, para reclamar mejoras en los saberes, en la cobertura médica. Ante esta convocatoria de hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso un operativo con fuerzas federales y vallas alrededor del Palacio Legislativo, un despliegue que generó tensión en la zona, pero que no se registraron incidentes. Más temprano, el Frente Multisectorial integrado por federaciones, sindicatos del transporte, industriales, de prensa, organizaciones sociales y gremios estatales marcharon al Ministerio de Desregulación. Otro miércoles, como ya es habitual, con protestas de jubilados y de organizaciones sociales frente al Congreso.
Profissionais da saúde do Hospital Garrahan de Buenos Aires se concentraram em frente ao estabelecimento, reivindicando aumentos salariais. Liderados pelos médicos residentes, eles se manifestam há meses e ontem todos os cerca de 4 mil funcionários do hospital participaram do protesto. Segundo a presidência argentina, a greve é promovida por alguns poucos sindicalistas privilegiados. O presidente Milei conseguiu reduzir a inflação de 211% em 2023 para 118% em 2024 e um aumento do PIB de 5,8% em 12 meses no primeiro trimestre de 2025. Já o desemprego subiu para 7,9% no primeiro trimestre do ano, 1,5 ponto percentual a mais do que no trimestre anterior. E parte da população viu o seu poder de compra ser reduzido, principalmente funcionários públicos e aposentados. Sindicatos também organizaram passeatas ontem no centro de Buenos Aires. No caso dos estagiários do Hospital Garrahan, os salários são de cerca de $600 mensais, enquanto uma família precisa de pelo menos $1,000 por mês para não ser considerada pobre.
Tema, nos vamos al Hospital Garrahan, trabajadores y trabajadoras de allí están cumpliendo una nueva medida de fuerza, un paro por 24 horas que comenzó hoy y concluye este jueves a las 7 de la mañana.
Pese a la intervención de la justicia, el conflicto en el Garrahan está lejos de solucionarse. Hoy un festival solidario con los trabajadores con una nutrida concurrencia.
Sí, estamos trabajando con mucha preocupación porque traemos la preocupación económica de casa al trabajo. También hay mucha gente que está renunciando, que se está yendo a trabajar a otros lugares, a los privados, incluso a mi servicio sucedió. Y después ya empiezan a anunciar recortes de presupuesto, como de esto no uses tanto, esto este año hay que pedir menos, como que hay menos plata para insumos. O sea, por ahí la plata es la misma, pero todo aumentó al doble. Y si encima hay que recortar ahí, sí, eso es menos insumos, menos, supongo que medicamentos también, no estoy en la parte de farmacia, pero debe pasar allá.
No, nosotros lo más importante es el salario, siempre nosotros decimos que vayamos a una canasta básica, que es de hoy de 1.800.000, así que ningún trabajador tiene que estar ganando menos de eso. Más que nada porque tenemos la mayoría del hospital en la salud, son mujeres, son jefas de familia, tienen que tener dos trabajos o más como para llegar a esa suma. Porque en realidad un alquiler ya tenés 600, 700 lucas y un chango también tenés unos 300 lucas, entonces ya te quedas sin nada. Entonces el problema es ese, que salario igual a la canasta familiar.
A França diz que a Comissão Europeia quer impor um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A ministra da Agricultura da França acusou a Comissão Europeia de querer impor o acordo entre o Bloco Europeu e os países sul-americanos do Mercosul.
A ministra francesa da Agricultura elevou o tom nesta quarta-feira contra a Comissão Europeia. Annie Genevard acusa a comissão de querer impor o acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul. As preocupações são intensas porque a comissão quer impor sua vontade. Isso é muito grave. Os estados não foram realmente envolvidos na negociação. Os agricultores, ainda menos, afirmou a ministra. A minoria de bloqueio, pelo menos 4 estados-membros do Conselho, representando mais de 35% da população da União Europeia, não parece garantida para a ministra, que afirma há semanas estar perto disso, embora não tenha certeza de nada. E multiplicou deslocamentos para bloquear a adoção do tratado comercial entre o Bloco Europeu e os países do Mercosul. Um responsável europeu afirmou na terça que a proposta para uma assinatura e conclusão seria adotada pela Comissão antes do final do mês de junho. O texto prevê a possibilidade de a União Europeia exportar, em particular, mais carros, máquinas ou bebidas destiladas. Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos. O comissário europeu da Agricultura, Christoph Hansen, declarou na terça que as garantias para proteger os agricultores de concorrência desleal eram suficientes e rejeitou a ideia de um protocolo adicional mencionada pelo presidente Emmanuel Macron durante a visita do presidente Lula, que pressionava por uma rápida adoção.
E continuamos agora na Costa Rica, onde a justiça ordenou a libertação dos migrantes deportados dos Estados Unidos por ordem de Donald Trump. Os expulsos foram confinados em um centro de detenção e incluíam cidadãos do Afeganistão, Irã, Rússia e outros países asiáticos e africanos. Entre os detidos há, segundo fontes, cerca de 80 crianças. Na última terça-feira, a Suprema Corte aceitou um recurso de amparo a favor dos migrantes e ordenou que o seu status legal seja definido e que sejam colocados em liberdade. Cabe destacar que, diante das críticas pelo confinamento, os deportados já haviam sido autorizados a circular livremente dentro do território costarriquenho. No entanto, o recurso de habeas corpus seguiu em trâmite até a decisão desta semana, que estabelece um precedente para possíveis situações semelhantes no futuro. O Equador recaptura o narcotraficante mais procurado no país. O narcotraficante mais procurado do Equador já está novamente atrás das grades. Adolfo Macias, vulgo Fito, foi recapturado na última quarta-feira.
Forças de segurança do Equador recapturaram Adolfo Macias, vulgo Fito, narcotraficante mais procurado no país, anunciou o presidente Daniel Noboa nesta quarta-feira. Autoridades notificaram, no começo de 2024, a fuga de Fito, que representou um duro golpe para o presidente. Noboa declarou guerra aos grupos armados, que tornaram o país um dos mais violentos da região. A fuga de Fito da prisão foi seguida por rebeliões em presídios, por explosões de carros-bomba e pela retenção temporária de cerca de 200 agentes carcerários. Na época de sua fuga, Fito era considerado suspeito de ordenar o assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio, baleado em Quito, em agosto de 2023. Noboa afirmou que iniciou os trâmites para extraditar Fito para os Estados Unidos. O Ministério Público de Nova York acusa Fito, chefe do grupo criminoso Los Choneros, de tráfico de cocaína e armas. Ele estava preso desde 2011 e cumpria pena de 34 anos por crime organizado, tráfico de drogas e assassinato.
Segundo autoridades sanitárias, já são 48 os mortos por fentanil contaminado em hospitais da Argentina desde o final do ano passado. De acordo com um relatório do Ministério da Saúde argentino, a maioria das vítimas são homens com mais de 70 anos que receberam o fármaco como parte de diferentes tratamentos. O caso veio com um relatório de um hospital da cidade de La Plata que estabeleceu uma conexão entre uma morte e o uso de fentanil. Foi iniciada uma investigação que descobriu lotes deste medicamento contaminado com bactérias, as quais causaram infecções graves seguidas de morte em vários casos. O presidente do México cogita processar a SpaceX. Claudia Sheinbaum pode processar a SpaceX pelos danos ambientais causados pela empresa no estado mexicano de Tamaulipas.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira que o governo vai processar a SpaceX, o projeto espacial do bilionário Elon Musk, devido à poluição que os lançamentos de foguetes causam em território mexicano. A Starbase, principal centro de operações da empresa, está localizada no sul do estado americano do Texas, muito perto do estado mexicano de Tamaulipas, onde ambientalistas locais denunciam a poluição de fontes de água, assim como restos de foguetes que sujam a área. Ativistas também garantem que a atividade do projeto espacial coloca em perigo as tartarugas marinhas e as aves costeiras que habitam a região. O anúncio do processo ocorre uma semana após um foguete Starship da SpaceX explodir durante um teste de rotina, representando um novo revés para os ambiciosos planos de Musk de enviar humanos a Marte. A explosão causou uma imponente bola de fogo e incêndios no local de testes, de acordo com relatos da própria empresa. A presidente mexicana assegurou que a decisão de processar não tem relação específica com este incidente, mas com os impactos na segurança e ambientais que os lançamentos dos foguetes representam para Tamaulipas.
E às vésperas dos 30 anos, a Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, a considerada a maior parada do mundo, acontece neste domingo, discutindo o envelhecimento. No total, o evento terá 17 trios elétricos, como shows de Pedro Sampaio, Pepita e Banda UO, entre outras atrações.
A 29ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, considerada a maior do mundo, ocorre neste domingo, dia 22 de junho, a partir das 10 da manhã na Avenida Paulista, no centro da capital. No total, o evento terá 17 trios elétricos, com shows de Pedro Sampaio, Pepita e Banduó, entre outras atrações. Com o tema do envelhecimento, sob o mote Memória, Resistência e Futuro, a proposta é, segundo a associação que organiza o evento, gerar reflexão sobre os cuidados com o envelhecimento da comunidade e também da necessidade de celebrar as histórias deste grupo. Segundo uma pesquisa do Observatório de Turismo e Eventos da SP Tours, com dados de 2024, 53% dos participantes da Parada do Orgulho LGBT+, já passaram dos 30 anos de idade. As drag queens Silvete Montilla e Helena Black serão as apresentadoras oficiais da parada, que terá o primeiro trio formado exclusivamente por pessoas LGBT+, com 60 anos ou mais. O nome do carro de som será Memória. Para o presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, Nelson Matias Pereira, cuidar do corpo e encontrar locais acolhedores e de incentivo à ocupação dos corpos reafirma a importância do tema. Na véspera da parada deste ano, ele completa 59 anos e diz que, abre aspas, é essa herança de luta que a Parada de São Paulo homenageia em 2025, corpos que resistiram e que continuam a inspirar gerações. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Gabriela Carvalho.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Além da música e do cinema, o compositor argentino Lalo Schifrin morreu ontem em Los Angeles, aos 93 anos de idade. O seu nome verdadeiro era Boris Claudio Schifrin, mas o mundo o conhecia simplesmente como Lalo, o criador de uma das melodias mais reconhecidas de todos os tempos, a música do filme Missão Impossível. Bastam alguns segundos, os violinos tensos, o piano insistente e imediatamente todo um universo é ativado na memória do ouvinte. Essa música, de 1966, se tornou um emblema da televisão e do cinema e marcou para sempre a carreira desse músico formado em Paris, que alcançou a fama após um encontro casual com o lendário músico de jazz Dizzy Gillespie. Mas Lalo Schifrin foi muito mais do que uma ótima música. Ele foi uma ponte entre mundos, jazz e sinfônico, latino-americano e hollywoodiano, popular e experimental. Ele compôs mais de 100 trilhas sonoras para a tela grande e pequena e ganhou inúmeros prêmios, deixando uma marca profunda na cultura global. O cinema é como a ópera do século XX, definiu ele mesmo, explicando que a arte de compor para o cinema tem a ver com a realização do contraponto entre a imagem e a música. Nos despedimos então aqui na Rádio Argentina ao Mundo com essa melodia que poderíamos definir como um mega hit.
Sincere.
RAE.
Argentine vers le monde.
RAE. Argentina to the world.
RAE. Sekai ni mokete Argentine.
RAE. Argentina au mundo.
La RAE. Argentina al mundo.
RAE. Argentinian in the world.
RAE. Argentina al mundo.
Bem-vindos ao nosso programete Terra e Ambiente. Hoje, começando com uma notícia daqui do nosso país, que tem a ver com a hidrovia Paraguai-Paraná. Após o escândalo e em meio a alegações de sabotagem, favoritismo e irregularidades, a ONU auditará o processo de licitação. A licitação pela hidrovia Paraguai-Paraná foi cancelada em meio a acusações cruzadas e agora será auditada por um organismo das Nações Unidas. A UNGITAD, que é a sigla da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, revisará os documentos e procedimentos do processo licitatório, após suspeitas de falta de transparência e exclusão de concorrentes. A hidrovia é uma das rotas fluviais mais estratégicas da região. Por ela circula 80% das exportações argentinas. A única proposta recebida, que foi do grupo belga Ndeme, foi desconsiderada com duras críticas do governo, que agora busca relançar a licitação com maior respaldo internacional. Por sua vez, os governadores das províncias pedem maior protagonismo durante o processo licitatório devido ao papel fundamental que a via fluvial desempenha na economia regional. Sentença condena responsável pelo massacre de pinguins em Punta Tombo. Na localidade de Punta Tombo, província de Chubut, lá no sul da Argentina, na Patagônia, um empresário do setor pecuário chamado Ricardo Larrigina foi condenado por causar a morte de 240 pinguins de Magalhães ao abrir uma estrada numa área protegida com maquinário pesado, destruindo ninhos e afetando seriamente a reserva natural. A investigação revelou que Ricardo Larrigina estava ciente dos danos que estava causando e o sistema judiciário argentino considerou esse caso como um marco na proteção da vida selvagem, estabelecendo um precedente importante na luta contra crimes ambientais no país. O Tribunal Penal de Trelew confirmou a condenação de Ricardo Larrigina, a sentença proferida em novembro de 2024, que condena ele a 3 anos de prisão condicional por dano ambiental e crueldade animal. Ricardo Larrigina foi considerado culpado por usar máquinas pesadas para abrir um caminho em sua propriedade, afetando uma área protegida e destruindo ninhos da reserva. A defesa tentou evitar a condenação oferecendo doar terras para ampliar a reserva e solicitando a suspensão do julgamento, mas o tribunal rejeitou a proposta, considerando que o acusado tinha consciência do dano causado. Além disso, foi ratificado o confisco da sua maquinária e a obrigação de colaborar em tarefas de preservação do ecossistema danificado. A promotoria destacou que este caso não tem precedentes na Argentina e que a investigação foi complexa devido à escassez de provas físicas e à distância do local. A sentença representa um marco na proteção da fauna e estabelece um precedente para a justiça ambiental no país, demonstrando que é possível condenar crimes ambientais mesmo em contextos de pressões econômicas.
El sur, más al sur nos vamos todavía porque se hizo justicia por los pingüinos en Chubut.
Un caso que hemos hablado sumamente importante en Impacto Sostenible TV acerca de la matanza de pingüinos en Punta Tombo, acerca de también el concepto de ecocidio, que era algo que no se lo tenía en cuenta y que se ha introducido a través de la justicia ambiental en Chubut y que realmente se ha logrado una histórica condena por esta masacre de pingüinos en la reserva de Punta Tombo. La provincia de Chubut, como bien decíamos, marcó un hito en la justicia ambiental al confirmar la primera condena firme por daño ambiental agravado. Los jueces de la Cámara Penal de Trelew ratificaron la sentencia de 3 años de prisión en suspenso contra el productor agropecuario Ricardo Adolfo Larrigina, quien ha sido hallado responsable de lo sucedido en la colonia de pingüinos de Magallanes en la reserva de Punta Tombo durante el año 2021. El fallo ha sido dictado por camaristas como Alejandro De Franco, César Zaratiegui y también Adrián Barrios, quienes han rechazado los recursos de impugnación presentados por la defensa del empresario, dejando firme la sentencia. La masacre de Punta Tombo tiene un daño irreversible y durante el juicio ha quedado comprobado que el empresario La Regina utilizó maquinaria pesada para abrir caminos en su estancia La Perla, lindante con la reserva de Punta Tombo. Este accionar justamente ha provocado la muerte de decenas de pingüinos en una temporada clave para la cría y la reproducción, afectando el ecosistema de la colonia.
La condena realmente agustina de Chubut por la masacre de los pingüinos en Punta Tombo genera una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin la justicia argentina da un paso muy firme y contundente en la defensa del medio ambiente y de los seres vivos que no tienen voz. Y tristeza porque tuvimos que llegar a un punto de ver que decenas de pingüinos muertos, nidos destruidos y un ecosistema dañado por la ambición y el desprecio total de una persona hacia la naturaleza, así que realmente genera esa mezcla. Y ver a un empresario, que un empresario utilice una topadora como si se tratara de un campo vacío, sin importar la vida de lo que había ahí, resulta profundamente indignante. Y lo más doloroso es que ocurrió durante la temporada de cría, es decir, una crueldad innecesaria, gratuita y que afecta a una especie emblemática de la región.
Sí, el rechazo, sobre todo, bueno, de la suspensión a juicio de prueba fue justificado, ya que La Regina no era dueño del campo que intentaba ceder, pero el daño ambiental y la pérdida de fauna sí han sido comprobados en la investigación, y es por eso que la condena establece estrictas reglas de conducta para La Regina, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento deba cumplir su pena de prisión efectiva. Este juicio, como bien decías, representa realmente un avance significativo en la defensa de la biodiversidad en Argentina, enviando un mensaje clarísimo sobre la responsabilidad de los delitos ambientales. Hablamos también con el doctor Gustavo Gómez sobre este tema, sobre todo por el concepto de ecocidio, algo que se ha puesto sobre la agenda de alguna manera a través de este caso, sentando también jurisprudencia para futuros casos que se observan.
Maio de 2025 é o segundo mais quente da história do planeta, com uma temperatura média de 15,79 graus centígrados. O mês de maio deste ano só ficou atrás do mesmo mês em 2020, segundo aponta Observatório Copérnico.
Maio de 2025 foi o segundo mais quente já registrado no planeta. Os dados foram divulgados pelo Observatório Europeu Copérnicos, com uma temperatura média de 15,79 graus Celsius. Maio ficou apenas atrás do mesmo mês de 2024. A temperatura está 0,53 graus acima da média, isso desde 1991 até 2020, e 1,4 graus acima da média registrada entre 1850 e 1900, o que corresponde à era pré-industrial, antes que o uso significativo de energias fósseis aquecesse o clima de maneira perene. A direção do Serviço de Mudança Climática do Copérnicos avalia que o valor acima da média está ligeiramente abaixo do limite simbólico estabelecido no Acordo de Paris contra as Mudanças Climáticas, de 1,5 graus Celsius. O entendimento dos especialistas é de que isso talvez ofereça um breve alívio para o planeta, mas a expectativa é de que o limite de 1,5 graus volte a ser superado no futuro próximo, devido ao aquecimento contínuo do sistema climático. Entre junho de 2024 e maio de 2025, no entanto, o aquecimento já chegou a 1,57 graus acima da média registrada na era pré-industrial. Em relação à média de 1991 a 2020, o período de 12 meses ficou 0,69 graus acima. O aumento da temperatura também foi registrado nos oceanos, com 20,79 graus na superfície, confirmando mais uma vez o segundo maio mais quente da história. Além disso, grandes áreas no Nordeste do Atlântico Norte, que sofreram ondas de calor marítimas, registraram temperaturas superficiais recordes para o mês. A maior parte do mar Mediterrâneo estava muito mais quente que a média, de acordo com o relatório. Além das altas temperaturas, o Observatório Copérnicos destacou as precipitações que contrastam com o continente europeu. Isso porque algumas partes da Europa experimentaram os seus níveis mais baixos de precipitações e umidade do solo desde pelo menos 1979, Os especialistas indicam ainda que a seca tem afetado principalmente Dinamarca e Países Baixos. Por outro lado, o sul da Europa e parte da Rússia e Escandinávia enfrentam chuvas acima da média. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Se suma um novo sonido.
O setor agrícola da América espera demonstrar na COP30 a sua transformação sustentável. O setor agrícola da América espera demonstrar na próxima COP30, que será realizada no Brasil em novembro, a sua transformação rumo à sustentabilidade e o seu papel como solução para os problemas ambientais globais. Especialistas da região destacam a importância de que o agro das Américas crie uma narrativa que reflita a sua capacidade produtiva e biodiversidade, ressaltando que também possui soluções inovadoras. A ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira, enfatizou que a região deve priorizar não apenas seus recursos naturais, mas também seu potencial para liderar em sustentabilidade. A vulnerabilidade às mudanças climáticas exige novos modelos de financiamento e colaboração internacional. O diretor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, Manuel Otero, anunciou que o Instituto terá um pavilhão na COP30 pela quarta vez consecutiva, promovendo avanços e discussões com apoio do setor privado e governos regionais. Os especialistas concordaram que a COP deve retornar à América Latina e o Caribe e destacaram o papel do ICA em unificar mensagens sobre a importância da agricultura na transformação sustentável. Além disso, apontaram que um dos objetivos do setor é melhorar o acesso ao financiamento climático e reconhecer práticas regenerativas que restauram ecossistemas e biodiversidade. Manuel Otero afirmou que, embora a União Europeia negue essas mudanças, a transição no agro das Américas já está em andamento e é irreversível. E a COP30 será uma oportunidade para demonstrar isso. E é bom lembrar o que significa a sigla COP. Significa Conferência das Partes. Ela se refere às reuniões anuais realizadas pelos países que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Essas conferências têm como objetivo discutir e negociar ações para combater as mudanças climáticas globais. E, por outra parte, o número que acompanha a sigla COP indica a edição específica da conferência. Assim, COP30 significa que é a 30ª edição dessa conferência. Cada ano, um país diferente organiza o evento e a numeração aumenta a cada encontro. Portanto, a COP30 é a 30ª reunião oficial dessas partes, prevista, como mencionamos, para acontecer neste ano, 2025, no Brasil. Brasil e Caribe vão pedir financiamento robusto a países ricos na COP30. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos representantes de 16 países caribenhos que cheguem munidos à COP30, a Conferência Climática das Nações Unidas, em novembro, que acontecerá em Belém do Pará. Durante uma cúpula realizada em Brasília, o Brasil e as nações caribenhas buscaram alinhar as suas posições na luta contra o aquecimento global e pelo seu financiamento.
O Brasil e 16 países do Caribe acordaram que vão exigir durante a COP30 um financiamento robusto dos países ricos para a adaptação do resto do mundo à crise climática. Representantes dos países caribenhos se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma cúpula em Brasília nesta sexta-feira para estabelecer posições conjuntas com vistas à COP30, a maior conferência do clima das Nações Unidas, marcada para novembro em Belém do Pará.
Precisamos chegar unidos na COP30 em Belém. Nossa medida de sucesso será o grau de ambição das novas NDCs a serem apresentadas.
As NDCs citadas por Lula são as contribuições nacionalmente determinadas, compromissos formais que devem ser revisados a cada 5 anos pelos países signatários do Acordo de Paris.
Avançar na adaptação à mudança do clima e na compensação por perdas e danos é uma questão existencial para os pequenos países insulares em desenvolvimento.
Durante o encontro, o governo brasileiro se comprometeu a aportar 5 milhões de dólares, quase 28 milhões de reais, no Fundo de Desenvolvimento do Banco do Caribe. Tanto o Brasil quanto os países caribenhos são especialmente vulneráveis aos fenômenos climáticos extremos associados ao aquecimento global.
E a COP30 também faz com que o Brasil lance uma carta com 30 objetivos para a proteção do clima. Interromper a degradação florestal até 2030 está entre esses objetivos.
A presidência brasileira da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, lançou nesta sexta-feira carta com 30 objetivos-chave para impulsionar um mutirão global para a proteção do clima. O evento será realizado em Belém, no Pará, em novembro. Entre os objetivos estão interromper e reverter a degradação florestal até 2030, triplicar as fontes de energia renováveis, dobrar as taxas médias de eficiência energética global e fortalecer a segurança alimentar em todo o mundo. A agenda proposta está dividida em 6 eixos de atuação. A carta foi lançada em meio às negociações preparatórias que ocorrem na Alemanha e propõe uma nova dinâmica para a mobilização coletiva em torno da crise climática. O presidente da COP, o embaixador brasileiro André Correia do Lago, considera que a mobilização global deve ser um motor para uma resposta dos países.
Nós estamos identificando uma fortíssima oportunidade para a gente realmente conseguir acelerar a implementação. Vamos pegar os elementos principais do GST, que foi aprovado por 198 países, e vamos trabalhar na implementação.
A ideia é avançar sobre o balanço global do Acordo de Paris para a construção de um consenso para que as metas sejam cumpridas, buscando a redução do aquecimento do planeta em 1,5 graus Celsius até 2030. O Brasil quer que seja criada uma estrutura mais transparente e inclusiva, com mecanismos mais eficazes para acelerar as metas para a redução dos impactos da humanidade no clima. A proposta ainda sugere a participação de outros setores que não estão nas negociações formais, como academia, sociedade civil e empresarial. O projeto orienta que as medidas devem ser tomadas pensando em sua adaptação a realidades diferentes e levando em conta contextos geográficos, econômicos e sociais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Paulo.
Drive, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Secaíno, que te Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in diverse.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. Com presença argentina, foi apresentada ALMA, Associação de Legados da Modernidade Americana. Foi oficialmente lançada esta iniciativa que reúne representantes de diferentes países latino-americanos com o objetivo de preservar, repensar e projetar os legados culturais, urbanos e sociais da modernidade no continente. O evento de apresentação da associação ocorreu na cidade de Montevideo e contou com a presença de acadêmicos, arquitetos, ativistas culturais e representantes governamentais de vários países da região. A participação argentina teve papel de destaque com a presença da delegação do Cone Sul, liderada pela pesquisadora e gestora cultural Laura Benetti, que ressaltou a importância de uma abordagem regional para enfrentar os desafios contemporâneos em torno do patrimônio moderno. ALMA surge como uma plataforma de cooperação internacional para discutir os vínculos entre memória, identidade e futuro nas cidades latino-americanas. A associação já anunciou que as suas próximas atividades incluirão seminários públicos, intercâmbios entre instituições e uma cartografia colaborativa de obras e experiências que marcaram a modernidade no sul global. De fato, entre as atividades planejadas, uma exposição coletiva será inaugurada em Washington em setembro de 2026, no Art Museum of the Americas, por ocasião do aniversário número 50 da sua criação. Maria Teresa Andrueto abre a Feira do Livro Infantil e Juvenil. Está chegando mais uma edição da tradicional Feira do Livro Infantil e Juvenil de Buenos Aires, que neste ano chega à sua edição número 33 e que será inaugurada com a presença da renomada escritora argentina Maria Teresa Andrueto. Reconhecida pela sua trajetória dedicada à literatura para crianças, jovens e adultos, Andrueto será a responsável por abrir oficialmente o evento, reforçando o compromisso da feira com a promoção da leitura e da diversidade cultural desde a infância. A feira acontecerá entre os dias 16 de julho e 3 de agosto, com entrada livre e gratuita, no prédio do Centro Cultural Kirchner, aqui no centro da cidade de Buenos Aires. Durante quase 3 semanas, o espaço se transformará em um ponto de encontro para leitores, autores, editoras e educadores, com uma programação recheada de atividades, lançamentos de livros, contação de histórias, oficinas, mesas de debates e muito mais. A proposta é incentivar o contato direto com os livros e fortalecer os vínculos entre a literatura e as novas gerações. Uma oportunidade imperdível para quem acredita no poder da leitura como ferramenta de transformação. Gardel, Memórias Coletivas, uma homenagem ao Sorsal. Sorsal, aqui faço um esclarecimento, é o nome de um pássaro, o Saibá, com o que era apelidado o grande cantor de tango argentino. Artistas argentinos vinculados com a música, mas não só com a música, como Ricardo Mojo, Ariel Ardit e Alejandro Dolina, relembram Carlos Gardel em Gardel Memórias Coletivas, uma peça audiovisual que dialoga com o documentário histórico realizado por Ernesto Lucero e Jorge Fernández Costa. Nesta semana, lembremos nós aqui, homenageamos, se comemorou na Argentina o aniversário número 90 da morte de Carlos Gardel, conhecido, como eu falava, como Sorsal Criollo. Os artistas convidados evocam memórias pessoais relacionadas a Gardel e dialogam com outros grandes nomes que também testemunharam naquele primeiro tributo audiovisual, apresentado na ocasião do aniversário número 60, da partida do também apelidado Morocho de Labasto. Entre as vozes reconhecidas estão Nito Mestre, Rodolfo Rani, Chico Navarro, Adriana Varela, Caloi e muitos outros.
Betty Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de la bioserfía. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Como
como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, já é hora de encerrar o programa de hoje em português para a Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Sergio Borco na operação técnica. Lembrem que podem nos procurar a qualquer momento em www.radionacional.com.ar, onde fica hospedada a programação da nossa emissora em todas as suas línguas de trabalho. Também podem nos procurar sintonizando a WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Muito obrigada, um excelente final de semana e até segunda-feira que vem.